Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela liberdade de compartilhar a tua palavra, de poder receber, Senhor Deus, a tua voz através dela. E eu suplico, Senhor, que cada coração aqui esteja pronto como uma terra fértil para ouvir a tua voz através dela. E eu suplico, Senhor, me ajuda a ser para os meus irmãos, para os teus filhos, Pai, um instrumento que comunique a tua voz e não os meus achismos. Que a tua misericórdia me alcance, para que então a tua misericórdia nos alcance como corpo nesse lugar. Unge essa mensagem, dá sentido a ela, Senhor, e conecta a informação, Senhor Deus, com os corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, em primeiro lugar, queria dizer que desde novembro eu já estava com muita saudade de vocês, de pregar. Agradeço a preocupação de vocês em relação à minha saúde, à minha família nesse tempo. Eu quero tranquilizá-los e dizer que eu não estava de banco e também não estava em pecado. Eu confesso que eu pensei em parar de vez e cuidar das fazendas do meu pai, da siderúrgica do meu avô. E aí eu me lembrei que meu pai não tinha fazenda, meu avô não tinha siderúrgica. Aí eu falei, já não tem outra coisa que eu tenha para pensar. O que eu vou fazer? Para onde eu vou, né? E para quem não sabe, eu estou me recuperando. Eu ainda estou nessa fase de recuperação de uma estafa mental. Um nome bonito para outras coisas que não são exatamente ansiedade, porque eu sei o que é ser ansioso, eu sei o que é ter crise de ansiedade, e que sinceramente eu nem sei como começou, não sei nem aonde começou. Eu só lembro que em maio do ano passado eu já não estava muito forte, e eu tive uma fadiga tão grande. Um dia, indo para São Paulo, no aniversário da Marcela, a gente ia tirar umas fotos lá em São Paulo, passear, eu estava tão mal, tão zoado, que eu passei mal na estrada, tive que encostar o carro. Eu lembro que veio uma ambulância me atender, medir minha glicose, enfim. E eu passei as férias de julho em casa, sem conseguir levar Marcelo e o Cris para viajar, para passear. E para a gente, assim, não é que são as nossas férias, é que é uma programação importante para o Cris, para que ele consiga ter um pouco de fôlego para as atividades que ele já faz, que são várias. Eu até voltei a pregar em setembro e tudo, só que quando chegou em novembro, já comecei a ter muita tontura, muita dor de cabeça enquanto eu pregava. Eu lembro que na conferência profética, acho que eu fui duas vezes numa semana para a conferência, e o resto eu ficava ou no hotel ou no hospital. Fiquei zoado, fiquei com tanta tontura e tanta dor de cabeça, que eu fiquei sem dirigir desde o início de dezembro até o comecinho de fevereiro. E por uma questão de prudência, né, de bom senso, enfim. E é muito, porque é muito desmoralizante você não conseguir fazer coisas simples. Por exemplo, às vezes levantar do sofá e lavar uma louça era difícil. E isso foi maravilhoso, que eu podia usar isso como desculpa, não precisava lavar a louça, né? Mas qualquer coisa simples. Eu lembro uma vez que eu saí de casa, eu fui atravessar a rua para buscar comida, eu comecei a ficar mal, tão tonto, tão fraco, com dor de cabeça. Eu estava na calçada, na rua, eu voltei para casa, porque eu não consegui comprar comida. Enfim, então, eu, ainda mais eu, né, que sou uma pessoa que gosta de enfrentar os meus desafios de frente, por tudo que eu já fiz na vida, mas foi só isso. Então, foi um período muito importante para mais uma fase de amadurecimento que muito pastor passa, que é a hora que a gente precisa da igreja. É a hora que a gente precisa de cuidados, muitas vezes, porque nós não somos super-homens. A gente tem problemas de saúde, a gente tem desafios emocionais, a gente tem desafios financeiros, né? Então, não imagine você que você olha para a igreja e acha que a igreja é do pastor e o pastor tem dinheiro. Não, eu recebo recurso, que é o mesmo recurso, salvo algumas alterações, desde 2007. A gente está em 2024. E Deus sempre faz um milagre, sempre alguma coisa acontece. Então, as coisas estão andando. Vocês viram o pastor Mauro passar por um câncer, né? Então, eu não sei como é que foi para ele, mas eu sei que alguns, eu não vou dizer alguns de vocês, porque eu não sei se estão aqui ou não, mas algumas pessoas ficaram meio chateadas de eu não conseguir fazer determinadas coisas. Eu não tinha saúde para isso, não tinha disposição física para fazer um monte de coisa, né? E às vezes, assim, vou te falar que é cruel para a gente estar doente, estar passando mal, estar sem força, e ainda ouvir crítica de que a gente não está fazendo o que a gente deveria fazer. Então é meio complicado a gente não conseguir fazer aconselhamento, as pessoas acharem ruim, porque você não pode aconselhar. Não, tem que ser com o pastor. Ah, mas ele não pode nem um dia, ah, não sei o quê, mas nossa, um mês, ah, não sei o que lá. Então é complicado, a gente passa mal e a gente ainda é criticado por estar passando mal. Então é muito, muito difícil isso. Por isso é tão importante que a igreja entenda essa humanidade do pastor, porque se os profetas tinham suas crises, né, se você falar de Elias, você vai entender, Jeremias e tudo mais, quanto mais um pastorzinho do século 21, a gente é Nutella comparado ao que eles eram. Então, lembrando também, a gente é uma igreja apostólica. O que é uma igreja apostólica? É uma igreja que se acha? Não, é uma igreja que tem funções de expansão, onde ela não se limita apenas a fazer da igreja local uma comunidade onde nada mais aconteça a partir dela. Uma igreja apostólica, ela planta igrejas em outros lugares e principalmente ela prepara pessoas para que elas tenham cada vez mais dependência da palavra de Deus e não dependência do pastor. E não que isso seja ruim, a gente dar assistência e cuidar das pessoas. Eu amo aconselhar, a Marcela também, mas é fundamental que a gente não crie pessoas que sejam apegadas a nós, mas que sejam pessoas fundamentadas na palavra, amadurecidas cada dia mais. Então, nosso papel, como esse perfil de igreja, é ensinar as pessoas a frutificar, para não depender de amparo de um pastor X ou Y, para que ela não seja conduzida só pelo que o pastor fala. E é por isso que muita gente se dá mal em igreja, porque confia cegamente num pastor que muitas vezes o cara não tem embasamento bíblico de nada, prega só sobre aquilo que ele tem vontade, sem referência de palavra, e lança profecia e fala um monte de coisa, e que basta que o cara impactue alguém ou gere algum impacto emocional, que não precisa nem saber de Bíblia. Se ele souber falar alguma coisa mais espiritual, que diga para você o que você vai ganhar, geralmente as pessoas já abrem o coração e falam, não, falou que Deus vai me dar isso, que viu um anjo com não sei o que lá. Gente, Bíblia nunca vai ser substituída por qualquer coisa que tenha a ver com uma revelação que fique enchendo o teu coração. Então eu quero, de fato, ser útil, ou chegar a ser inútil, que é o meu sonho, ser inútil, porque o servo inútil, ele pelo menos, a Bíblia diz isso, ele faz o que ele deveria fazer. Então, acho que nem inútil eu consigo ser ainda, enfim. Então, esse tempo foi bom, né, para a gente recalibrar a nossa comunicação, eu principalmente, para saber viver certas circunstâncias, analisar minha comunicação em pregação, para que as pessoas não fiquem cansadas ao me ouvir pregar, e eu estou já mudando esse perfil de nós capota numa nombreca. Então eu estou freando nas curvas, né, para a gente poder ter vida longa, enfim. Antes a gente tinha saúde para capotar, né? Hoje a gente capota, a gente já perde a saúde. Então, otimizando nosso tempo, quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus no capítulo 3. Acharam aí? Posso ler? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era um gafanhoto e mel silvestre. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Porque esse tempo, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que o João o batizasse. Ele, porém, o dissuadiu, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Querido, apenas uma parte desse texto é onde eu quero me apegar, mas vale muito a pena sintetizar o contexto inteiro. Porque esse é o primeiro momento que se fala sobre João Batista mais explicitamente, né? Aquele que já foi citado em Isaías 43. Então, João Batista, ele aparece no deserto, e ele vem pregando arrependimento, e a Bíblia diz que ele se vestia de maneira rústica, com pelo amarrado com uma cinta de couro, e isso meio que passa batido para a gente, mas só para você entender o ponto relevante é que a maneira como ele se vestia era uma maneira rústica, que na verdade ele não precisaria se vestir assim. Por quê? Ele vinha da descendência de Arão, e ele era filho de um sacerdote, Zacarias. E um sacerdote, ele passava seu ofício, sua função sacerdotal, para o filho. Então, de pai para filho, iam se constituindo sacerdotes. E João Batista era filho de um sacerdote, naturalmente ele também seria. E o direito que ele tinha é de usar uma roupa de linho, uma roupa bonita. Só que ele abriu mão de um direito dele para se vestir da maneira mais rústica e comer o único inseto que os judeus permitem que seja comido, que é o gafanhoto. Então é engraçado você olhar para esse cara, o precursor, aquele que vem preparar o caminho de Jesus, sabendo que ele tinha tanta autoridade, que ele era alguém tão, tão importante, e o cara abrir mão de direitos que eram direitos simples, não era nem ostentação. Diferente do que ensina-se muitas vezes em muitos lugares sobre o direito que você tem sobre as bênçãos de Deus, parece que o direito que a gente tem é um dever de Deus, parece que Deus é obrigado a te abençoar, e não é assim que funciona. Então um exemplo como esse de João Batista ensina muito para a gente. Além disso, querido, as pessoas iam ouvindo a pregação dele, iam se arrependendo, iam se batizando, e se chegaram a ele fariseus e saduceus. Para quem não sabe, fariseus e saduceus, eles eram meio que partidos político-religiosos da época também. Mais ou menos, será que eu falo isso? Falo. Mais ou menos como é o Hamas na faixa de Gaza. Eu não vou entrar em veredar por isso aí, mas é um partido político. Então você vê como a política que se comporta de uma maneira religiosa, como ela é nociva em determinados lugares. Eu espero que aqui não tenha nenhum simpatizante do Hamas, né? Tem alguém que simpatiza com o Hamas? A gente pode conversar no final aqui, tá bom? Não estou ameaçando ninguém, gente, pelo amor de Deus, tá? E João Batista, ele confrontava todos eles, porque ele sabia que aquelas pessoas, elas não queriam se arrepender. Eles só queriam cumprir mais um rito religioso. Porque para você ser fariseu, você tinha que ser alguém que de fato cumpria ritos religiosos, e que não era tão simples ser fariseu. Então se alguém um dia chama você de fariseu, fica feliz. Porque para conseguir ser fariseu, você é um cara que já fazia muita coisa. Não era o caso, evidentemente, deles em relação ao arrependimento. Então quando João Batista os confrontava, ele falou assim: vocês estão falando que vocês são filho de Abraão? Dessas pedras aqui, Deus pode fazer filho de Abraão aparecer. Agora, o que é interessante também nessa história é que João Batista, ele chama as pessoas ao arrependimento sobre a sua condição de pecador, e ele poderia imaginar que a função dele estava sendo completa, porque ele estava falando sobre arrependimento e batizando pessoas. Meu irmão, se eu fosse alguém que vivesse metade do que João Batista vivia, eu já ia achar que eu estava trabalhando demais. Nossa, eu estou pregando arrependimento e todo mundo está se batizando. Imagina ele batizando toda hora. Só que ele não se contentou em ser aquele que batizava, mas em ser aquele que batizava preparando o caminho para Jesus. E então ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem alguém depois de mim que é tão importante, é mais importante, ou tão importante, que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. E essa pessoa vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então ele está dizendo: o que eu estou dando para vocês é algo tranquilo. É um simbolismo, deitar nas águas aqui, simbolizar um sepultamento, de que você está morrendo para as coisas do mundo, morrendo para sua própria, para os desejos da sua carne, mas vem alguém depois de mim, e essa pessoa vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista aqui fala então de três batismos, que eu quero ousar dizer, que são três níveis de batismo. O primeiro evidentemente com água, relacionado ao arrependimento, mas e os outros dois? O que é esse batismo com o Espírito Santo e com fogo? E eu quero te fazer pensar antes de desenrolar aqui, já que a gente é uma igreja do fogo, nós somos uma igreja pentecostal, eu quero, não precisa dizer em voz alta, mas é importante que você reflita sobre isso. O que é para você um batismo com fogo? Tenta responder para si mesmo, olha para baixo, pensa, acho que é um batismo com fogo, olha para cima, mas responda isso, é importante que você tente responder para si mesmo. O que é um batismo com fogo? Se eu perguntasse aqui, e eu não vou constranger ninguém, a corrigir ninguém, se você quisesse dizer, porque eu sei que você não vai querer, dizer o que, que você acha que é batismo com fogo, você poderia dizer, você pode falar, batismo com fogo é tal coisa, alguém quer falar, pode gritar. O que é batismo com fogo? Também, isso aí também. Boa essa também. Uma das simbologias do Espírito Santo também é o fogo. Tanto que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, diz, não apagueis o Espírito de Deus. Então quando você fala de apagar, e se você pegar a raiz da palavra do que é apagar, no hebraico, sbenumi, significa justamente apagar algo que vem do fogo. Então tem a ver com chama de verdade, não é apagar de esquecer, tipo, não esquece o Espírito Santo, não apague, tem conotação direta com fogo. Então essa simbologia do Espírito Santo com fogo é praticamente uma coisa só, mas teoricamente, se teoricamente é um símbolo que uma coisa está ligada à outra, um símbolo é lembrado ou... O batismo com o Espírito Santo, ele tem relação com a questão do batismo com fogo, ou o fogo simboliza o batismo do Espírito Santo, por que é que João Batista enfatiza isso separadamente? A primeira coisa é que, porque são experiências e atitudes diferentes. O batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo não são a mesma coisa. Então, só recapitulando, primeiro o batismo com água é o que a gente decide fazer por arrependimento. E é o que é o que a gente carrega a intenção de morrer para a velha natureza. Mas só lembrando também, batismo com água não salva, tá? Não é tipo, eu cumpri o rito religioso de me batizar, estou salvo. Meu irmão, o bom de dizer que isso não salva, é que quem não se batizou também pode ser salvo. E a gente tem um exemplo, acho que o mais usado é o ladrão da cruz. Então o batismo não salva, mas ele é muito importante, ele é fundamental para o teu discipulado. Para você aprender a ser um discípulo de Cristo. O batismo é fundamental para que, sendo um discípulo de Cristo, discipulado pelo próprio Espírito Santo também, você também leve outras pessoas a ser discipuladas por Deus. Porque a salvação vem pela graça, tá? Só que o discipulado, ele vai demandar tudo que você tem em termos de renúncia. Mas o batismo com o Espírito Santo, querido, é resultado daquele que decidiu justamente negar a si mesmo e morrer para as próprias vontades, obedecendo à vontade de Deus. Então é quase uma consequência natural de você se batizar, entender que você quer morrer para o mundo, caminhar com Cristo e então ter esse batismo com o Espírito Santo e com fogo. Só que isso é uma ordem. Você tem uma ordem da palavra de Deus. Em Efésios capítulo 5, no versículo 18, diz: e não vos embriaguei com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo de Deus, não é algo que foi reservado para algumas pessoas que parecem ser mais especiais, que frequentam a igreja há mais tempo, que tem uma postura espiritual mais exacerbada. Não é sugestivo para alguns, é uma ordem para todos. Isso é muito bom, porque se a Bíblia está dizendo enchei-vos de maneira imperativa, é sinal todo mundo tem oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Você tem que olhar para você, olhando esse texto e pensar, que bom que se a Bíblia está mandando eu me encher, eu ser cheio do Espírito Santo, eu posso receber esse batismo com o Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus, a despeito de quem eu sou. Exatamente isso. A diferença é que a gente escolhe alimentar e encher a nossa carne, encher o nosso ego, e não se encher do Espírito. Vocês estão aí? Então não se sinta menos importante porque você quer uma coisa, mas acha que não merece. Até porque o Espírito Santo não enche ninguém que acha que merece. Porque se você está aqui e acha que merece ser cheio do Espírito Santo, é sinal que tem um ego aí, gigante, que está atrapalhando você de receber a simplicidade, a humildade e o fruto do Espírito Santo. Vocês estão aí? Beleza, pastor, como é que eu faço para me encher do Espírito Santo ao ponto de ser batizado no Espírito Santo? Porque eu não sei falar que nem vocês falam, eu não sei sentir esse fogo sapatear, eu não sei orar em línguas, eu não sei impor as mãos, eu nunca curei ninguém, eu não sei como fazer isso. Querido, de maneira muito simples, para você ser cheio do Espírito Santo, Efésios capítulo 5, versículo 19 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, se o versículo está dizendo, enchei-vos do Espírito, e está dizendo aqui como, está mastigado para você. Então vamos entender, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Primeira coisa, fala entre vocês com salmos, usa a palavra de Deus para ministrar um ao outro. E como é que você vai ministrar alguém se você não lembra nem do que a palavra de Deus diz? Então, leia a Bíblia. Leia pelo menos salmos. Mesmo naquela Bíblia que você colocou aberta lá na sala, que está esturricada, que as páginas nem dobram mais, quando você vira a Bíblia, fica um oco de tanto tempo que ela está aberta no Salmo 91. Né? Você já viu gente expulsando... não vou falar espírito maligno, mas achando alguma coisa escrita na casa, ela pega a Bíblia e sai andando com a Bíblia aberta assim, ó. Ela mesmo nunca lê a Bíblia, mas ela sai esfregando a Bíblia na parede, rasga todas as páginas, porque a Bíblia não é amuleto, tá? Não é tipo, ah, eu tenho a Bíblia, querida, a Bíblia é importante, ela é fundamental. Eu acho que fisicamente, inclusive, ela tem a sua importância profética, mas não adianta você ter um amuleto que você não lê a palavra de Deus. Se essa é a boca de Deus, porque Deus fala conosco e nos ministra através da palavra, a gente tem obrigação de ler a palavra. Então, ó, fala entre vocês com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Querido, canta. É, bem que falaram mesmo, né, pastor? Quem canta seus males espanta. Depende do que você cantar, querido. Tem coisas que se você cantar, até músicas... Ai, eu não devia falar isso. Até músicas espirituais, a probabilidade de você se esvaziar do Espírito Santo, ela é muito grande, porque tem cada absurdo, tem cada heresia, tem cada coisa nada a ver. E querido, graças a Deus a gente tem pessoas aqui maduras, que ainda que a gente corra certos riscos, pelo menos você não ouve heresia aqui, né? Pelo menos a gente tenta, né? É o nosso esforço. Mas é importante que você cante coisas que tenham a ver com direção... A músicas que sejam cristocêntricas, que você fale em direção a Deus, que nem aquela música, aquele louvor bem antigo, que na verdade nas igrejas mais tradicionais não falava nem que era louvor, falava que eram corinhos ou cânticos espirituais. Por exemplo, deixa eu ver o nível de velhice de vocês. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Dá vontade de cantar mais, não dá? Só pra te adorar. Solta a voz aí. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Eu não quero aqui emocionar vocês. Uma das razões pelas quais eu não gosto de pregar, nem nas igrejas da Bola de Neve que me convidam, confundo, é porque eu não quero que você seja conduzido à emoção de uma nota musical. E se você bater um papo com o Murilo, bater um papo com o pessoal das harmônicas, dos instrumentos de corda, você vai saber que existem notas que te conduzem a uma questão emocional. E eu não quero que você saia do culto emocionado. Eu quero que você saia com discernimento, sabendo o que a palavra de Deus diz para você fazer nos dias difíceis. Porque nos teus dias difíceis, na tua semana, não tem banda para você tocar, para tocar e cantar. O que vai te encher é o teu entendimento, é a tua lembrança. E a palavra de Deus diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Se você quer trazer à memória o que pode dar esperança, você precisa ter alguma coisa na memória. Então exercita a palavra de Deus, essas canções, canções simples e cristocêntricas. Então isso é uma das coisas que enche as pessoas da presença de Deus, do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito através de falar com salmos, cantar cânticos espirituais. Versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá graças por tudo, gratidão, ela começa a encher você, porque você começa a discernir o que, que Deus já tem feito. Senhor, eu te dou graças por isso, por essa casa que eu tenho, pela comida, porque eu posso escolher o que eu como. Te agradeço por essa roupa, te agradeço pela esposa que o Senhor me deu, o marido que o Senhor me deu. Agradece até se você não estiver grato, porque aí iniciando isso você começa a perceber, meu marido ele é meio assim, mas ele é um cara fiel, ele é um cara trabalhador. Está fácil de arrumar meu marido, de repente é só mandar numa funilaria e já era, né? Pelo menos por dentro ele está bem, ele no caráter ele está bem, né? A gente já está meio assim, meio sem muito estímulo um com o outro, mas cara, que pai sensacional é esse cara, que esforçado, a linguagem de amor dele ele tem cumprido bem. Ou essa mulher, nossa cara, ela é encrenqueira, ela reclama e tudo. Às vezes, meu irmão, tua mulher é faladora, chata, encrenqueira, porque você não a acalmou. Porque você não gera para ela essa sensação de segurança, essa sensação de dizer, fica tranquilo, relaxa, porque ela acha que você está apático, qualquer coisa está bom para você. E não é que qualquer coisa está bom, é que você não quer nem desconstruir aquilo que ela pensa, o que ela quer fazer. Mas às vezes o que ela mais precisa é de um homem com postura do lado dela que vai dizer, não, você não vai fazer isso. Porque isso também é linguagem de amor. Assim como crianças se sentem mais seguras com pais que impõem limites. Amém? Ah, pastor, mas você não sabe como é que é a treta. Pois é, se tivesse aqui na ministração do pastor Gesiel ontem, você ia entender como é que se administram certos problemas conjugais, mas enfim. Então dê graças a Deus por tudo, isso te enche do Espírito. E outra coisa, sujeitamos os uns aos outros no temor de Cristo. Cara, como é difícil isso. É, pastor, para você é fácil, você é pastor. Você manda na igreja, meu irmão, você não tem ideia de como me sujeito a diversas questões, opiniões, circunstâncias na igreja e fora dela. Porque eu não saio, querido, com um crachá aqui dizendo, ó, sou pastor, você me respeita porque eu sou vice-querubim. Eu tenho, aquela, tinha uma época que vendia lá na Praça da República, lá no centro, vendia aquela carteirinha, aquela carteira, né, com aquele símbolo brasão da República, escrito autoridade eclesiástica. Tem nada mais ridículo do que essa. Se você tem uma carteirinha dessa, cara, faz o favor a si mesmo, joga isso fora. Primeiro que você não pode usar o brasão da República sem ser alguém, de fato, um funcionário público. Então já joga fora, que autoridade eclesiástica é horrível, é feio, quem já viu? Quem já teve essa carteirinha? Eu já tive essa carteirinha. Eu ganhei essa carteirinha, jamais usei. Mas para fazer piada é maravilhoso. Enfim, se sujeita, saiba se submeter uns aos outros. Saiba levar alguns desaforos para casa. Por quê? Porque muitas vezes, querido, o fato de você enfrentar pessoas, discutir situações, tira de você qualquer possibilidade de você discernir a voz do Espírito de Deus, porque tua carne está gritando. Você quer ser cheio do Espírito? Esse texto, de maneira simples, está dizendo, faça isso. E esse é o ponto mais básico e assertivo para que isso aconteça. Mas eu quero complementar com o texto que o Theo usou no último domingo. Theo, você está aí? Dá um alô aí para a gente. Se você não assistiu a mensagem do domingo passado, entra no YouTube, Rodrigo Luiz Lourenço, e pega a mensagem do Theo na semana passada, foi maravilhosa. E eu quero usar esse texto que o Theo compartilhou, é 1 Coríntios capítulo 12, que diz o seguinte, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, quando eres guiados, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também a diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagre, a outros profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, Pois, presta atenção nisso, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Eu vou ler de novo, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, ou seja, o corpo são muitos membros. Agora olha que interessante, esse texto também significa que receber os dons, ou ser cheio do Espírito Santo e receber os dons, aquilo que enfatiza que você está cheio da presença de Deus, tem relação direta, presta atenção, com serviço e comunhão. Porque o Espírito Santo não vai encher você para que você fale entre pessoas, para que você cante, para que você se submeta a outras pessoas, sem que você saiba se relacionar e servir as pessoas com os dons que Deus quer colocar sobre você. Ah, eu queria tanto esse dom, mas Deus quer te dar esse dom. Ele não quer te dar porque você merece dom, porque ninguém merece dom. Tudo isso é graça. Mas você deseja realmente? E aí a resposta, ou a pergunta é, para quê? Assim como o Theo falou na semana passada, para que você quer orar em línguas? Para que você quer ter interpretação de línguas? Para que você quer ter discernimento de espíritos? Para que você quer ter dom de curar? Para que você quer ter o dom da fé? Que isso dá uma outra pregação, enfim. Você quer dom para quê? Porque como é dito no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. E esse fim proveitoso é através da gente, não é só para a gente. Tá, pastor? Só que lá em Atos capítulo 2, há uma junção do batismo com o Espírito Santo, com fogo, pois é exatamente essa dicotomia que a gente precisa fazer, porque as duas coisas não são a mesma coisa. Então vamos ler, Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Primeiro ponto aqui, por que que houve essa manifestação? Só porque eles estavam juntos no mesmo lugar? Se fosse ajuntamento por ajuntamento, cada vez que a gente está aqui junto, tinha que acontecer algo extremamente sobrenatural. E a primeira coisa que aconteceu é um som. Veio um som como um vento. Eu não sei nem explicar como é o som do vento, porque poderia dizer, o Estes poderia dizer que é o som de vento. Um vento com som. Um som como de um vento. Você imagina o que era a atmosfera daquele lugar. Mas a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que a Bíblia diz no versículo 5: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. É interessante pensar isso, porque parece que era uma experiência só para eles. Mas você percebe que essa conotação de homens piedosos dá uma inclinação em dizer: Deus estava olhando para eles. Deus estava olhando aqueles homens piedosos. Então Deus encheu os outros que estavam lá, para que esses homens piedosos pudessem ouvir na sua própria língua as grandezas de Deus. Não era falar em línguas, eu não vou dizer aqui se eram idiomas simplesmente, porque eram. Não vou dizer que eram línguas estranhas, porque a conotação de entendimento de idioma, ela é muito clara. Mas imagina o impacto deles ouvirem na própria língua deles, falou: meu, esses caras são Galileu, como é que esses caras estão falando isso? E ouvindo sobre as grandezas de Deus. Ou seja, era para que outras pessoas pudessem entender. Esse batismo que eles receberam ali tinha como fim proveitoso o serviço. Por isso não limite querer o batismo do Espírito Santo para que você tenha sensações. Sensações vêm e vão. E se você estivesse se apoiando tanto em querer algo espiritual por causa de sensações, ninguém nunca mais desviava. Alguém que teve uma sensação do Espírito Santo nunca desviaria. E infelizmente não é o que acontece. Ou seja, aquele momento, aquele batismo, era para o serviço, para o entendimento, e era com o Espírito Santo. E apenas as línguas eram como fogo. Ou seja, era para uma fala racional, tanto que o ponto alto desse acontecimento não foi só as pessoas perceberem as grandezas de Deus, mas se você olha na sequência, não vou ler tudo aqui, o discurso de Pedro, onde 3 mil pessoas foram batizadas, você percebe, cara, não foi qualquer coisa, não foi alguém ouvindo alguma coisa da sua própria língua, já que já eram homens piedosos que estavam em Jerusalém. A gente está falando de 3 mil que num discurso de Pedro foram batizados. E um texto, uma parte que eu gosto muito, no capítulo 3 de Atos. Ah, acho que eu vou ler. Vocês estão com pressa, não? Tá bom, que bom. Olha que forte esse texto. No capítulo 3 diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava-lhes que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Olha que legal. Pedro, cheio do Espírito Santo, porque se você pegar a continuidade disso, do discurso, do batismo, dessa cura e do que aconteceu depois, você vai perceber, cara, Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo ali e não parou mais. Pedro faz uma coisa que, se a gente tivesse consciência de quem a gente carrega, as nossas formas de curar seriam as mais malucas possíveis. Presta atenção nisso, que vocês que são missionários e são ousados e têm orado pelas pessoas, para que Deus use vocês com autenticidade, cada vez mais, porque eu sei que vocês são originais. Pedro não fez uma oração para ele. Pedro sabia o que ele queria. Pedro só falou para ele: olha para a gente, olha para a gente. Não foi uma oração: olha para a gente, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho posso te dar, em nome de Jesus, anda. Ele não fez uma oração: Senhor, vem dos quatro cantos da terra, sopra. E não que seja errado orar pela pessoa: Senhor, vai ligando, vai isso, vai aquilo. Eu acho que Deus permite orações assim para a gente que está orando se sentir mais seguro, porque não é uma regra. É você imaginando. Quem leu o livro A Quarta Dimensão, do David Pong Yang Shu, entende o que eu estou falando. Se você não leu, é um livrinho pequenininho, você lê em um dia, é rapidinho. Mas ele ensina você sobre imaginação, sobre como você começa a gerar fé no teu coração, imaginando que você está orando. Maravilhoso, indico para todo mundo. Quando ele fala só para olhar para ele, isso me remeteu a uma história. Porque os nossos olhos são a janela da alma. Será que dá tempo de contar? Será que você vai entender o link que eu quero fazer uma coisa da outra? Vai, né? Em 2004, acho que foi ano de Olimpíadas, se não me engano. E aí, eu estava assistindo na TV, saltos ornamentais. E era uma equipe feminina que estava saltando ali. E cada vez que a mina saía da piscina, uma menina segurava no ombro dela, aliás, ela segurava no ombro da próxima, e ela não falava nada, ela ficava assim. As duas congeladas. Eu falei: nossa, que cena esquisita. E eu comecei a perceber que todas elas dessa mesma equipe, desse país, quando elas saltavam, saindo da piscina, ela ia na próxima, segurava os ombros da pessoa e ficava olhando. Ela não falava nada. Eu falei: que cena esquisita. Mas por quê? Porque ela não podia ficar falando para não quebrar a concentração da outra. Mas elas olhavam nos olhos uma da outra. Eu falei: meu, tem algo aí, cara. Aí alguns meses depois, ou sei lá quantos dias depois, eu fui correr a perna europeia de downhill. Para quem não sabe, eu fui skatista profissional de velocidade por uns anos aí. E aí, antes de toda a competição, a gente sempre ora. Os meus amigos pedem para orar, não tinha ninguém crente ali. E eu contei essa história para eles. E eu falei assim: eu sinto, meu, que tem alguma coisa no meio dessa parada. Eu não sei o que essas meninas pensavam, se tipo, uma lembrava da história da outra, mas pô, a gente tem um monte de história. E eu comecei a ministrar essas pessoas, os meus amigos ali. Eu falei assim: ó, eu vou fazer uma oração e depois eu só quero que a gente olhe um para a cara do outro. Porque vocês vão saber o que pensar. Eu sei o que vou pensar sobre vocês e eu sei o que vocês vão pensar sobre mim. Vocês sabem a dificuldade que foi para a gente estar aqui. Então beleza, oramos. Daqui a pouco a gente só parou e começou a olhar um para a cara do outro. Vocês acham que eu tenho história maluca? Você não tem ideia de quantas loucuras eu já fiz. E a gente olhava para a cara do outro, aí os caras começavam a soltar palavrão. Eu não posso reproduzir aqui. E começava a chorar. Caramba, mano. E era emocionante. E eu fico pensando, se pessoas que não tinham experiência com o Espírito Santo olhavam nos olhos de alguém e alguma coisa acontecia, imagina o que os teus olhos são capazes de gerar nas outras pessoas quando você olha para eles. Você imagina o que aconteceu no momento onde esse coxo olhou para Pedro. Pedro falou: olha para a gente. E tem diversos momentos bíblicos, história e momentos onde o próprio Pedro foi impactado quando ele fixou os olhos em Jesus, ou Jesus fixou os olhos nele. Você tem ideia do que é capaz de acontecer quando você tem consciência do que você carrega e você olha alguém nos olhos? Querido, se na paixonite, naquele flerte romântico de você gostar de alguém, você olha nos olhos, parece que, meu Deus, alguma coisa vai acontecer. Agora imagina o que é você saber que você está imbuído do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, para poder compartilhar algo com alguém. Lucas 22, versículo 61, fala de um momento como esse. Então, voltando-se o Senhor, ou seja, Jesus, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje três vezes me negará antes de cantar o galo. A hora que Jesus olhou, ele já lembrou. Ou seja, a gente tem que olhar, querido, para as pessoas, de uma determinada forma, onde você fala, cara, eu estou sendo um instrumento de Deus aqui, e a palavra de Deus diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Eu preciso saber como olhar, eu preciso olhar, eu preciso prestar essa atenção. Mas se você olhar para o que aconteceu com Pedro, nos discursos que ele fez depois disso, ele falando no templo, ele falando no Sinédrio, a maior evidência do derramar do Espírito Santo com ele, foi a capacidade de se comunicar, e comunicar o Evangelho, sendo ele um homem iletrado. A evidência dele ser cheio do Espírito Santo, não era falar com ousadia simplesmente, era ele se comunicar de uma forma tão impactante, trazendo tanto discernimento e entendimento, que os outros olham e falam, esse cara é um pescador, esse cara é iletrado, esse cara não sabe ler, não saberia falar assim. Ou seja, a principal evidência do batismo com o Espírito Santo foi serviço e entendimento. Assim como os dons. Não é para você começar a se encher de encher o seu ego e dizer, eu vou orar e a pessoa vai ser curada. Eu tenho discernimento, eu tenho palavra de conhecimento. Para que Deus vai te dar dom? Se tudo que você quer é encher teu ego. Às vezes, querido, muita gente que já tem o ego inflado, começa a exercitar certos comportamentos espirituais para curar, para fazer isso, e nem sempre as coisas acontecem, ou na maioria das vezes não acontece, porque Deus sabe, falou assim, se esse cara aqui começar a acreditar que essa unção é dele, acabou. Claro que isso não é uma regra, porque tem muita gente que é curada em determinados lugares, quando você olha o líder, você fala, não é possível, esse cara prega isso, ele está achando que ele é que é alguma coisa, e por misericórdia, outra pessoa, Deus pode curar. Mas se você quer ser cheio do Espírito Santo, entenda algo aqui. A evidência de ser cheio do Espírito Santo não é uma sensação que chega e fica em você. Ser cheio do Espírito Santo não é aquela sensação de que você vai abrir a boca e alguém vai ver alguma coisa lá dentro. Tipo, ah, eu estou tão cheio. Ser cheio do Espírito Santo, querido, geralmente acontece para que algo seja gerado coletivamente. Ser cheio do Espírito Santo é bom para si mesmo, mas você não se contenta quando está cheio e não servir pessoas. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não consegue ficar quieto. Você não consegue não querer orar por alguém. A evidência de ser cheio não é sua sensação, é o resultado dessa sensação. É o que você vai fazer com as pessoas orando por elas. Você não será cheio do Espírito Santo para ficar no teu quarto charolando. Tem problema você ficar charolando? É a expressão, tá? Não tem problema. O problema é quando você acha que tudo que você tem para experimentar sobre a visitação de Deus é aquilo que cabe no teu quarto. Ou no máximo que cabe na igreja. De que adianta a gente ser cheio do Espírito Santo aqui, se fora na tua rotina, você não tem nenhum fruto dessa presença que te invadiu e transborda em você? E pessoalmente falando, querido, eu não conheço pessoas cheias do Espírito Santo que se limitam a viver uma sensação isolada, que conseguem olhar para o tempo que ela passa sozinho, tocando, ou cantando, ou orando, e tipo, ah, agora eu cumpri aqui o meu tempo de visitação do Espírito Santo. Ah, eu estou me sentindo tão bem, que ela sai flutuando, mas é como se ninguém existisse do lado dela. O que adianta ser cheio para que ninguém seja alcançado, se todas as evidências que a gente está tendo aqui, de batismo com o Espírito Santo, tinham uma direção de serviço, para gerar entendimento. Biblicamente falando, que o Espírito Santo sempre registrou esses acontecimentos como uma experiência coletiva, ou uma experiência individual para um fim coletivo. Isto posto, se o batismo com o Espírito Santo e com o fogo não são a mesma coisa, então, pastor, por favor, o que é o batismo com fogo, então? Existe uma interpretação que, se eu falar quem é adepto dela, alguns aqui vão dizer, opa, eu quero essa interpretação aqui. Pastor, não interessa o que você vai falar. Se esse cara falou isso aqui, então é nele que eu vou acreditar. Graças a Deus, existem outras pessoas que certamente a maioria de vocês admira, que não pensa exatamente como essa pessoa, que é um excelente formador de opinião, mas que nesse aspecto, inclusive porque é de uma outra denominação, eu acho que ele está bem equivocado, porque é mais fácil você pensar de acordo com a doutrina da sua denominação, para você ficar mais tranquilo. mas eu não concordo com essa pessoa, e para alguns aqui eu vou dizer depois quem é, não vou dizer aqui porque eu não posso, enfim. O que é o batismo com o Espírito do Fogo, o Fogo Santo? Como é que eu vou te explicar isso rápido? Uma das interpretações que um pastor estudioso diz é que esse batismo com fogo é o que os ímpios vão experimentar no juízo da eternidade. Ou é o juízo que virá sobre as pessoas de um modo geral. Só que quando você fala de juízo de Deus, não é uma mera análise, é um peso de condenação. Então, particularmente, eu não creio nisso por um motivo muito simples. Quando João Batista fala que aquele que viria após ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e se esse fogo fosse o juízo, então algumas coisas iam se contradizer. E a primeira delas é que Jesus não ia encher ímpios do Espírito Santo para depois fazer eles sofrerem juízo, só porque as obras seriam colocadas à prova através do fogo. Então não tem como você dizer, eu vou ser cheio do Espírito Santo para depois entrar numa condenação, não faz sentido. Então o João Batista está dizendo aqui, eu estou batizando vocês com água, mas vai vir alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele estaria condenando essas pessoas a ser ímpios, que iam sofrer o juízo eterno? Claro que não, isso é uma das coisas que para mim não faz sentido. E outra condição é o que Romanos 8 diz, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ok, pastor? Tá, mas o que, que você crê? O que, que eu pessoalmente creio? Eu creio num batismo com fogo que se relaciona ao que Paulo diz sobre si mesmo em Gálatas 6. Trago no corpo as marcas de Cristo. Ou seja, o batismo com fogo vem para nos colocar no nível de maturidade, onde o nosso aperfeiçoamento, ele acontece através da dor. Eu entendo que o batismo com fogo é um aperfeiçoamento para pessoas já que desejam esse amadurecimento na fé, e que na maioria das vezes, a prova de que você recebeu um batismo com fogo não está nas sensações, não está no quanto você sapateia ou faz qualquer outra coisa. E liberdade do espírito, entenda uma coisa aqui, não é errado a pessoa sapatear, pular, rodar. Isso é uma liberdade individual. O que não se pode esperar é que uma igreja que tem esse comportamento dizendo ser uma manifestação do Espírito, é a coisa mais inteligente, porque se pisa uma pessoa que não tem familiaridade nenhuma com o Espírito Santo, vai imaginar que manifestação do Espírito é tudo aquilo que envolve estardalhaço, envolve excessos de movimentação, e não é isso. Então o batismo com fogo é aquele, vem sobre aquele que quer amadurecer, que entendeu que ele tem dons, ele está servindo, ele está renunciando às próprias vontades. Jesus que faz isso, que julga as pessoas. Querido, o Deus que a gente serve, Ele é um Pai perfeito e um juiz perfeito. E Ele não vai o tempo todo condicionar você a viver só recebendo cafuné, só palavras boas proféticas, eu vou te dar isso, vai acontecer aquilo. Ele te traz mais para perto, por te ensinar como passar a viver os dias, como saber viver os dias difíceis, do que ficar usando ou alguém dizer que está sendo usado por Deus para dizer tudo que você vai ganhar. Se Deus tivesse que dizer alguma coisa para você agora, o que, que você acha que Ele deveria dizer? Fica tranquilo, eu vou te dar seu carro. Fica tranquilo, eu vou te dar sua casa. Não que Deus não possa dar. A gente ganha muitas coisas de Deus. Mas você acha mesmo que se Deus tiver uma oportunidade de falar de maneira tão clara com você, Ele vai dizer só o que você gosta? Você consegue estufar o peito diante de Deus e ficar esperando, Deus vai falar comigo aquilo que eu quero receber? Você acha mesmo que Deus vai te fazer um cafunézinho? Se Elias, que orou e Deus mandou fogo do céu, cumpriu a vontade de Deus, ele fugiu para o monte, Deus chega com ele e ainda faz o anjo dar comida para ele. E esse cara chega no monte, chega na caverna e Deus fala, o que você está fazendo aqui? Deus fala isso para ele, você acha que Deus vai te falar o quê? E a gente tem essa mania de imaginar que ser um instrumento nas mãos de Deus é ficar dizendo só o que é bom para o outro. Ou que receber alguém cheio do Espírito Santo é falar para você as coisas boas. Se Deus tiver que usar alguém para te falar alguma coisa, querido, vai ter que vir alguma correção. Não pode vir só cafuné, não faz sentido. A não ser que você esteja arrebentado, que a tua vida esteja em frangalhos. Aí Deus pode levantar de fato um profeta para te trazer um consolo que você não conseguiu receber de jeito nenhum. Agora, de um modo geral, espere justamente a dor, porque você vai ser mais ministrado pela dor do que pelas bênçãos que você pode receber. Mas pastor, será que Deus quer causar dor em nós? Se Ele é amor, Deus é santo. Amor é só mais um atributo de Deus. A santidade é aquilo que torna Deus mais exclusivo. Mas vamos lembrar o que diz Oséias capítulo 6, versículo 1 a 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródica que rega a terra. Opa, vinde, tornemos, ou vamos nos voltar a Deus, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Foi Deus que fez. Você consegue entender a profundidade da dor? Consegue entender a importância de Deus permitir que você passe por dores? Eclesiastes capítulo 7, a partir do versículo 2, e vale a pena para você lembrar dos dias de velório. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Ou seja, é melhor você estar num velório do que você estar numa casa que tem um banquete, um jantar, porque ali você está olhando o fim de todos os homens, então fique esperto. Versículo 3, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Então você acha que Deus quer fazer você ficar só felizinho? É muito melhor a mágoa, é muito melhor a mágoa, não no sentido de estar magoado com alguém, é muito melhor essa dor do que o riso, porque isso aí melhora o teu coração. E se Deus que te chamou para ser um libertador, esse batismo com fogo é o que te espera, porque sem a dor do fogo, você não vai ter misericórdia pelo próximo. Você vai achar que você vai pregar um triunfalismo, que dá raiva quando alguém prega um triunfalismo para o outro, que basta que a pessoa acredite quem está incentivando. Deixa eu te falar uma coisa, a gente incentiva pessoas, a gente encoraja pessoas a acreditar nas vitórias, mas fazer as pessoas serem conduzidas só por essa ênfase de dizer, Deus vai te fazer vencer, você vai vencer, sem dizer para a pessoa, vamos discernir. A hora que passa, se a pessoa tem que aprender alguma coisa, só fica incentivando, a hora que a emoção do gás passa, a pessoa volta ao mesmo problema. Você ajudou em quê? Você só foi um motivador, você foi um coach. E coach faz muito bem isso. A pior coisa que pode acontecer, querido, é alguém que se diz cheio do Espírito Santo, ministrar alguém sem saber qual é a dor que o outro sente, para mostrar onde tem a saída ou para ter misericórdia do outro. Um triunfalista não tem misericórdia de ninguém, ele é arrogante. Ele fala sobre a vitória, sobre o que ele viveu. Ele fala assim, se eu conseguir, você também consegue. Cara, ninguém é igual. O cara olha de cima para baixo, ele fala, não, se enche do Espírito. E acha que é uma transferência. Querido, se tudo se resolvesse com transferência, o mundo seria maravilhoso. A gente só ia fazer culto assim, encharca a mão de óleo, transfiro para você, ó. E é nessa arrogância que muita gente se dá mal, porque ela acha que ela tem alguma coisa para dar para o outro. E pessoalmente, quando está sendo batizado com fogo, a única voz que você consegue falar é ai, aleluia. Quando está sendo batizado com fogo, e Deus está te dando privilégio de, assim como Paulo, ter as marcas de Cristo em você, e eu não estou dizendo nem exclusivamente no corpo físico, mas as marcas internas. Sabe aquele momento que você fala assim, tem algumas circunstâncias que você fala, cara, me dá um tapa na cara, mas não faz isso comigo, me bate, é melhor. Melhor sofrer alguma dor física do que a dor que eu estou sentindo. Renato Russo falava isso, é uma dor que dói no peito. Davi também falava isso. Enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos, eu senti uma dor interna, os meus ossos, eles sentiam dor, eu sentia dor nos ossos. A dor é muito importante. A dor pode justamente estar sendo o teu batismo com o Espírito Santo. Só que quando você sente dor distante de experiências de Deus, você não sente nunca e nem vai sentir que isso é um batismo com fogo. Por quê? Porque te falta princípios básicos, te falta o primeiro batismo, te falta o arrependimento, o batismo com água. E não é só o batismo, o rito de batismo, é arrependimento. Deixa eu te falar uma coisa, você não se arrepende uma vez só na vida. E quanto mais você for maduro para saber se arrepender e se consertar e pedir perdão, melhor. Pode se arrepender até o fim da sua vida. Pastor, mas eu vou ser tão pecador assim? Querido, faz parte da nossa natureza. Quando você viu, você já pecou. Olha você, há quanto tempo você está na igreja e quantos erros infantis você não cometeu mesmo assim? De que você teve que se arrepender, teve que pedir perdão. Pastor, mas será que é só a dor que me espera? Não, querido. O entendimento da dor também remete a gente diretamente aos olhos de Deus. O batismo com fogo se relaciona a uma dor. E esse fogo também se relaciona aos olhos de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Apocalipse capítulo 1, versículo 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Muitas vezes, querido, a dor por esse batismo com fogo é a melhor certeza que você tem de que Deus está olhando para você. Os olhos dele como chamas de fogo estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons, crendo que você é bom. E mesmo se você for mal, Deus também está te vendo, mas também está esperando uma reação tua. Eu lembro de uma vez, acho que uma das coisas que Deus mais me ensinou através da dor. Eu vim pregar em Mogi das Cruzes, a maioria das pessoas já ouviu. Você que é visitante, está aqui há algumas poucas semanas, eu vou contar de novo e os outros vão ouvir, você vai ouvir pela primeira vez. Olha como eu dou valor a você que está vindo aqui nas primeiras vezes. Eu vim pregar em Mogi das Cruzes, eu não era casado, não tinha namorado e tudo. Eu fui e preguei, era lá ainda na Ponte Grande, era a primeira da Ponte Grande ainda. Eu fui, preguei, aconselhei, e aí eu saí correndo para pegar o trem para voltar em São Paulo, porque eu morava em São Paulo. Entrei no trem, aí entrou um cara junto comigo, carinha, um macacão, uma roupa meio de serviço assim. E eu pensando comigo, o cara deve ter saído de serviço e está voltando para casa. Aí eu fui puxar papo com ele, falei: tudo bem? Tá indo descansar? Aí ele, fino, igual papel de molhar prego, falou: não, estou indo trabalhar. Acho que ele percebeu que ele foi meio grosseiro. E você? Aí eu falei: não, eu vim pregar aqui. Meu irmão, o cara podia falar qualquer coisa. Podia chegar a pregar. Por quê? Você é pastor? Pregar? Que igreja você ia pregar? A primeira coisa que o abençoado me fala é: e sua mulher, você não traz ela junto, não? Aí eu pensei comigo: vou jogar esse cara pela janela. Aí eu fui, sabe quando você vai diminuindo, você consegue, quase nem abre a boca para falar? Aí eu fui assim: não, eu não tenho namorada, não tenho mulher, não tenho ninguém. Isso durou, sei lá, 10 segundos essa conversa. Eu fui quase às 3 horas que faltava chegar em casa, pensando: Senhor, coitadinho de mim, vim aqui fazer a sua obra, vim te dar uma força, vim quebrar o seu galho, Senhor. E eu estou solteiro, olha o que essa pessoa falou. O Senhor não está vendo, olha o que eu estou sentindo, coitadinho de mim. E fui naquela autocomiseração, tipo: poxa, estou fazendo algo bom e olha que coisa ruim aconteceu comigo. Igualzinho você. Estou fazendo tudo certo, parei de usar droga, parei de falar tanta coisa. Senhor, ó, coitadinho de mim. Filho, libertação, você não faz mais que obrigação. É uma questão de bom senso, é igual tua mãe falava sobre nota boa. Não faz mais nada da vida, só estuda, não tem obrigação de tirar boa nota. Só quando eu cheguei, eu lembro a escada que eu estava. Eu lembro onde eu estava descendo. Subi a escada rolante, dei a volta, desci uma outra. E o Espírito Santo falou comigo de uma forma tão constrangedora, que certamente vai falar com alguém aqui. Ele falou assim: filho, de que maneira eu vou mostrar que eu estou com você? É te dando uma gatinha para você andar de mão dada, dar uns beijinhos? Claro que ele não falou isso, mas é o discernimento que você tem. É te dando alguém para você namorar sem saber se vai casar, só para dizer que tem alguém? É agora que eu estou vendo essa dor no teu coração. A Marcela tem até uma história de pregação minha em Mogi das Cruzes, mas foi numa outra situação. Aquela hora, eu falei, como é que eu fui tão burro por tanto tempo? Se Deus está me vendo, se Ele conhece o meu coração, se Deus é justo, se Ele tem planos bons para mim, e se realmente aquilo que eu estou sentindo é uma dor genuína, e Deus está me vendo, é tudo que eu preciso saber, porque alguma coisa vai acontecer. A dor me ensinou a proximidade dos planos de Deus, mais do que o consolo, mais do que a alegria. A dor que você está sentindo agora aí, é justamente o que está te colocando num outro nível de maturidade, onde você passa a amar a Deus, não por aquilo que Ele te dá, mas por quem Ele é. É quando você não está mais preocupado em receber uma bênção de Deus. É quando você fala, Senhor, o Senhor sabe, eu queria muito isso aqui, eu preciso. Eu lembro que quando eu fui, pouco tempo antes de eu começar a namorar a Marcela, eu fui no monte com o Boris. Boris gostava de monte, aí eu ia com ele. Eu não era tão do monte, mas eu ia com ele. E num dos dias eu falei assim, Deus, está ficando perigoso eu ficar solteiro. É muita beleza exposta. Aí eu lembro que eu disse assim, falei, Deus, eu quero me casar, mas eu preciso. Eu quero, mas eu preciso. Estou muito exposto. E aí eu fui para o monte, chega lá o garçom do lugar que a gente almoçava, Deus tomou o cara e falou assim, você perguntou para mim, você falou para mim, eu quero, mas eu preciso. Não foi isso que você falou? E falou da minha vida sentimental. Eu falei, não. Deus tinha visto a necessidade. Mas por que só Deus só falou aquela hora? Porque aquela hora era um encontro com a realidade. Falou, Deus, eu quero alguém, mas o Senhor está vendo que está perigoso. Eu preciso de alguém comigo. O Senhor sabe que eu não vou ser frutífero. Eu não vou além do que eu estou vindo aqui, do que eu estou vivendo aqui. Tanto que no nosso noivado, uma das coisas que eu falei para a Marcela é, eu fui frutífero até aqui. Eu não conseguiria ser mais frutífero sem você. Faz 18 anos. Quando? Amanhã? Eita Deus! É que amanhã foi o civil, né? O de amanhã foi o civil, né? O noivado, o noivado. Porque eu, sabe quando eu seria pastor? Eu teria vivido as experiências que eu vivi sem a Marcela? Jamais. Por quê? Porque não dá para produzir mais, nesse caso, sem alguém que pudesse estar do meu lado. Então eu enxergava a necessidade real, não era só minha vontade. Agora, por que que Deus ia fazer a minha vontade? Porque eu já estava andando, buscando fazer o que, que Deus queria que eu fizesse. Eu vinha pregar em Mogi, eu ia para qualquer lugar, falava, oh, precisa de alguém, chamaram o Rino, ele não pode ir. Você pode ir, Foca. Ah, tem, não vai ter gente para pregar tal dia, você pode dobrar a sua escala? Pode, eu só ia. O que Deus resolveu para mim, querido, me dando algo, tinha muito mais a ver com serviço do que qualquer outra coisa. E queridos, eu de verdade, às vezes eu me constranjo, porque eu tenho falado tanto de serviço nos últimos meses, tanto, que parece que a única coisa que eu quero é que as pessoas trabalhem na igreja, não é isso. Eu quero que você frutifique fora daqui, no teu trabalho, por onde Deus te mandar, no esporte onde você está. Tanto que uma das coisas que o Theo ministrou aqui na igreja foi sobre o ID. Sobre a grande comissão, e o ID, ele é um gerúndio, é uma voz média que diz, vá, prega o evangelho a todas as nações, batiza as pessoas, enquanto você vai fazer seu esporte, enquanto você está trabalhando. Para a gente quase encerrar, o fogo de Deus, querido, não é o que te consome, é o que te aperfeiçoa, e ele não queima para os outros verem. Ele queima por dentro. Então se você vê alguém que você fala, o cara está queimando, isso não é o que de mais legítimo você pode dizer, que o cara está queimando por Jesus. Porque eu cansei de ver pessoas queimando por Jesus se desviando. Cansei de ver uma geração que tinha proeminência, que tinha popularidade, se desviando e estava queimando por Jesus, só que estava queimando por fora. O que faz queimar por dentro é a dor. O batismo com fogo tem total relação com a dor. É onde a pessoa amadurece. Ele te queima com entendimento. Onde você começa a olhar para o teu passado, e você não fica saudosista, ah, aquilo era tão bom, você tem vergonha do seu passado. E agora eu vou mexer um pouco nas suas feridas. Sabe aquelas atitudes que você teve no passado, que você morre de vergonha, que você fala até coisas assim, de comportamentos, coisas que você fez, você fala, sai alguma coisa de você que você morre de vergonha. É justamente essas vergonhas, esse constrangimento, que esse batismo com fogo vai evitar que você viva no futuro. É muito importante que você saiba olhar para o seu passado e ter vergonha dele, das partes ruins, claro. Ao invés de ficar se lamentando, poxa, pois eu tive dinheiro, poxa, o meu passado, não, porque fizeram tal coisa para mim, querido. Se você ainda conta a tua história triste, como se ela fosse o teu principal testemunho, se você ainda fica contando para as pessoas o porquê que você é do jeito que você é, porque você sofreu aquele trauma, você precisa de um batismo com fogo, para queimar essa palha, para que esse fogo purifique você, assim como o fogo purifica o ouro. O fogo não vem só para causar dor, ele vem para purificar você. É quando você amadurece, você fala assim, eu não posso mais ser a mesma pessoa, eu não quero ser mais o mesmo bom crente que eu fui ano passado, eu não posso me contentar em ser amanhã o que eu estou sendo hoje. Isso não é falácia, querido. Você não pode olhar para você e dizer, eu estou bem, eu quero continuar assim. Você tem que estar inconformado, eu não quero ser quem eu sou hoje. E quem tem fogo por dentro, querido, não vai mais passar a vida se lamentando daquilo que ela não está conseguindo resolver hoje. Esse fogo, ele queima mágoa, ele queima rejeição, ele queima necessidade de aprovação, ele queima essa necessidade de ficar afrontando os outros, de entrar em discussão o tempo todo. O fogo, querido, ele estanca essa hemorragia, que você fica sangrando por sei lá quanto tempo. Ele cauteriza isso. O batismo com fogo, ele te traz cura, porque ele não só te ilumina, mas ele vai te purificar. E esse fogo que vai te trazer luz. Em alguns momentos você vai para casa. Para algumas pessoas aqui hoje, esse caminho de casa é um caminho de tristeza. Alguns conhecem como o caminho das lágrimas. Se você discernir quem está com você nesse caminho, essas lágrimas, ou elas vão cair pela última vez, ou elas nunca mais vão cair pelo mesmo motivo. Porque você vai entender essa dor e falar, Deus está me vendo. Senhor, só me fala o que eu tenho que fazer. Eu só quero discernir a tua voz. Eu não vou ficar dizendo para o Senhor o que eu quero. Porque a gente passa a vida querendo dizer para Deus o que a gente quer. Senhor, faz tal coisa acontecer, faz tal coisa acontecer. E a gente nunca está preocupado em discernir o que Deus quer que a gente faça. Uma das perguntas que eu mais fiz para Deus sobre o nosso filho. Deus, o que vai ser dele? Como é que ele vai ter independência? E Deus fala para mim, falou duas vezes. Uma em Brasília e outra aqui. E isso não é problema seu, eu tenho planos para ele. Você acha que é tão fácil ouvir essa voz e aceitar? Se não fosse de fato a voz de Deus, calando a minha voz de ansiedade? Eu ia só ficar acreditando que Deus me falou, eu nunca contaria essa história com a sensação que eu tenho hoje. Eu ia contar sempre duvidando, mas Deus tem. E a pessoa que mais me ensina sobre isso é a Marcela. As coisas que ela fala em relação a tudo aquilo que a gente vê acontecendo, dou total crédito a essa visibilidade. Mas você que está aqui hoje, você tem que discernir o ser batizado com o fogo como um aperfeiçoamento que te aproxima de Cristo. E não ter sensações e comportamentos exacerbados de parecer que você está cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo envolve diretamente comunhão, relacionamento, serviço, entendimento. E o batismo com fogo é entre você e Deus. Posso te falar uma coisa? Se você entender isso, todos esses problemas que você está vivendo hoje estão resolvidos. Porque você só vai querer descobrir qual é a direção que Deus tem para dar para você. E sabe onde ela vem? Palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E luz de Deus não é artificial, é fogo. Feche os teus olhos por um instante. Eu poderia não orar por você. Porque o que eu mais quero é que você tenha uma experiência com o próprio Deus. Mas também quero ver de perto e quero me lembrar do dia que o fogo do Senhor estancou essa ferida esse sangramento que não parava e gerou aí uma cicatriz. Se você hoje tem passado por dores que você não consegue discernir, se isso é o fogo ou é consequência das suas atitudes, mas você quer que o fogo do Senhor venha sobre você, fica de pé no teu lugar, eu vou orar por você. Há um mundo espiritual inteiro te olhando aqui agora. Senhor, como servo teu e servo dos meus irmãos, eu te agradeço. Porque eu sei, Senhor, que essa oração é para gerar no coração de cada um o entendimento de que o Senhor os está vendo. Que a partir de agora, Espírito Santo, o coração deles, Senhor, não seja apenas consolado. Que essas feridas, Senhor Deus, não sejam apenas cauterizadas para se tornar cicatriz. Mas que tudo aquilo que eles estão vivendo hoje, Pai, eles vejam como um sacrifício de louvor, como oportunidade de te adorar quando os dias estão difíceis. Suplico ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor invada esses corações e traga o teu fruto. Que traga, Senhor Deus, o consolo. Que traga, Deus, o alívio. Que traga o perdão. Que traga o arrependimento. E que faça os teus filhos, Senhor Deus, olhar na direção que o Senhor apontar e não mais para onde eles querem olhar. Não mais olhando para trás, Senhor Deus, mas prosseguindo e olhando para Jesus que é o alvo. Que nesse exato momento, Senhor Deus, o Senhor visite esses corações para que haja cura, para que não haja mais excesso de passado, para que não haja mais uma dor que parece não fazer sentido. Mas que a partir de agora, Senhor Deus, todas as dores dos teus filhos, elas possam ser entregues ao Senhor, toda a ansiedade, toda a incerteza, todo fardo pesado, e recebam do Senhor um fardo, Senhor Deus, que é leve, que ainda assim tem o seu peso, Pai, mas é leve, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os transforme, e que o Senhor através do teu fogo os amadureça, e estabeleça um nível de intimidade, Pai, contigo, dos teus filhos, que eles não queiram qualquer outra coisa mais do que te buscar, mais do que te conhecer, mais do que se alimentar da tua palavra, mais do que servir ao Senhor servindo outras pessoas, não dentro de uma igreja, mas nos quatro cantos dessa terra, por onde o Senhor os enviar, Senhor Deus, que assim seja, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, querido. Que a paz do Senhor enche o teu coração. Eu quero fazer uma oração por você que talvez tenha vindo aqui hoje e ainda não confessou a Jesus como teu Senhor e Salvador. Eu quero te dar a oportunidade de fazer a oração mais importante da sua vida. Se você está aqui hoje e não entregou tua vida a Jesus, eu quero só que você repita uma oração comigo onde você está. Diz assim: Jesus, perdoa os meus pecados. Eu quero me arrepender de tudo aquilo que me separou do Senhor. Eu não conheço toda a Bíblia, eu não sei tudo sobre Jesus, mas de alguma forma eu sei que o Senhor morreu naquela cruz para pagar as minhas dívidas de pecado. E a partir de agora eu te convido, Espírito Santo, entra no meu coração, me enche com a tua presença, porque eu não quero mais ter uma vida e viver uma vida que não faça sentido. Eu quero conhecer todos os teus planos para mim, em nome de Jesus, amém. Pai querido, nós oramos pelos nossos irmãos, te agradecendo, porque essa oração que os teus filhos fazem vai começar a gerar neles, Senhor Deus, o primeiro impacto de transformação que vem através de uma sensação e de um entendimento, e entendimentos que os teus filhos vão passar a ter nos próximos dias, ou talvez nas próximas horas, que a partir de agora, Deus, aquilo que não enxergavam, caia, faça ser caída a cortina diante dos olhos deles, para que eles discernam, Senhor Deus, o que estavam vivendo, e aquilo que o Senhor propôs, Pai, que assim te conheçam, Deus, além de uma oração como essa, em nome de Jesus, amém. Querido, grande parte dos teus desafios não vão ser mais desafios que vão parecer injustiças, problemas que não têm sentido. grande parte dos teus desafios agora, você vai perceber que existe uma razão de Deus nisso. Talvez você não perceba imediatamente, mas olhando para trás você vai perceber, ah, aquilo que eu vivia para que Deus estivesse me mostrando o quanto Ele estava comigo. E daqui a algum tempo os desafios de hoje vão fazer muito sentido para você. E Deus permite que isso aconteça para que você se volte para Ele, porque a grande verdade é, quanto mais o tempo passa, mais acomodado a gente fica. Quanto mais a gente vive as nossas alegrias, menos de Deus a gente lembra. E às vezes Deus precisa trazer você para a realidade, para você se lembrar dEle. Porque Ele é a fonte de todas as coisas boas que você vive. E o melhor dEle não são as bênçãos, é Ele mesmo, é a presença dEle. Então um dos papéis de uma igreja é te ajudar a discernir nos dias difíceis, aonde é que Deus está e o que Deus está te mostrando, te ensinando. Para isso a gente tem as reuniões na casa dos membros da igreja, para você ter integração, para você conhecer gente, para você poder compartilhar, às vezes dificuldades tuas, mas para você receber um conselho, para você entender ainda melhor o quanto essa palavra está falando com você. Então ao final desse culto, se você quiser deixar o teu contato com o pessoal do Boas Vindas que vai estar lá na porta, deixa. Se você quiser fazer pelo QR Code ali o questionário que tiver, ele pode fazer também. Eles estão ali para te ajudar, para te falar onde tem uma reunião perto da tua casa, para facilitar a tua integração. Amém? Obrigado, Senhor Deus, porque isso não é uma capacidade nossa, Deus. Tudo isso é resultado da tua graça. E nós não rejeitaremos o teu fogo, porque se o teu fogo nos aperfeiçoa e nos traz para perto, se essa dor nos dá a consciência de que o Senhor está nos vendo, então, Pai, ela está valendo a pena. Eu oro pelos meus irmãos nesses dias, para que essas semanas, para que esses próximos dias sejam dias onde a dor vai ser tão clara sobre o porquê, que ela nem vai ser sentida da mesma forma. E que os teus filhos, Deus, vejam nos dias difíceis os privilégios, ou o privilégio que é poder te adorar como um sacrifício de louvor, quando tudo parece dar errado, mas é exatamente aí que o Senhor vai se alegrar com o louvor que sai dos lábios deles. Em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida desde agora e para sempre, até que o Senhor volte. Como simples servo e sacerdote do Senhor, eu te abençoo para dias de cura, para dias onde o fogo vai te purificar, mas vai estancar a tua ferida e vai sobrar só a cicatriz, que vai te amadurecer e te trazer cada vez mais para perto do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, vai na paz, dê um abração em quem está do teu lado, diga eu te amo, Jesus. Família,
o teu olhar me consumiu. Permaneci, o teu olhar me consumiu.